Denúncias de comportamentos que revelam casos de corrupção podem comprometer os objetivos definidos pelo governo angolano com a implementação do Plano Integrado de Intervenção dos Municípios. Em algumas províncias do país, este programa de iniciativa presidencial já está a ser executado, mas são muitas as dúvidas e suspeitas que se levantam quanto à transparência dos projetos que estão a ser atribuídos a diferentes obras de impacto social e económico. De acordo com os dados das autoridades, cerca de 500 projetos inseridos no Plano Integrado de Intervenção dos Municípios, em curso nos 164 municípios do país, registram uma execução física na ordem dos 80%. Segundo ainda as fontes governamentais, até ao momento, os projetos já consumiram dos cofres do Estado cerca de 20 mil milhões de kwanzas. O governo angolano reconhece, no entanto, que a grande preocupação nesta altura tem que ver com a execução dos contratos públicos e com a depreciação da moeda nacional. Recentemente, o inspetor-chefe da Procuradoria-Geral da República apelou aos cidadãos a denunciar o descaminho do dinheiro atribuído às administrações municipais no âmbito deste plano. O magistrado do Ministério Público apelou também aos administradores municipais no sentido de serem implacáveis com aqueles que continuarem a usar os recursos do Estado destinados a melhorar a vida da população para fins inconfessos. A sociedade civil em Angola é consensual em apontar as administrações municipais como estando a promover projetos suspeitos cuja viabilidade não atende aos objetivos de desenvolvimento local. A preocupação sobre os desvios dos objetivos do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios é traduzida nas palavras do jurista Lindo Bernardo Tito: a corrupção é estrutural e não existe moral do Poder Central para fiscalizar os projetos inseridos neste Plano Municipal.
Nós começamos a falar do PIN em 2018, no final de 2018, transitamos em 2019 e agora estamos em 2020. Quero acreditar que nesta altura estudos foram feitos, né? Quero acreditar que as estruturas centrais aprovaram os estudos das despesas que seriam feitas, aplicadas a esses projetos, né? E quero acreditar que as estruturas centrais aprovaram o custo de cada uma dessas despesas. Quero dizer que as estruturas centrais, para aprovar um PIN contendo programas locais, não o fizeram de forma aleatória, com base aos projetos que foram apresentados, né? O que quer dizer que, para mim, se o erro existe em todas essas despesas inflacionadas ou não, existe no centro. Por quê? Porque também há mecanismos de controle que o centro deve ter em relação à periferia, em relação aos municípios, que resultam exatamente de ter conhecimento se esses municípios fizeram algum concurso para adjudicar as obras. E por isso que eu estou a trazer aqui a questão da lei, que é a questão central. Podemos discutir as opções adotadas pelas administrações municipais, se a escola serve aqui, se são 12 salas, se são 20. Podemos fazer essa discussão, porque é uma opção governativa. E qualquer opção governativa é objeto desta apreciação crítica, né? Mas eu não estou apenas circunscrito nessa perspectiva. O que eu quero trazer para aqui, para esse debate, que é geral, que me compreenda, não estou deslocado, estou mesmo dentro do debate, é que as administrações municipais fizeram o que chamam concurso limitado por convite. Por quê? Por causa dos valores que cada um daqueles projetos tem. Há projetos até com valores que deviam ir para o concurso público, mas não foram. Ou para concurso público limitado, por prévia qualificação, mas não foram. E quem devia ter fiscalizado isto? É o centro. O centro não fiscalizou. Ou seja, se o centro pratica atos de despesas públicas que não estavam de acordo com a lei da contratação pública, que moral, que coragem terá para corrigir a periferia? E a questão é estrutural. A questão da corrupção em Angola, que é endémica, não é só local, é estrutural. E temos que falar do ponto de vista da estrutura política como tal.
Para se acabar com a festa que se instalou nos municípios, o jurista Lindo Bernardo Tito defende que o Presidente da República deve assumir todas as responsabilidades das práticas dos seus auxiliares.
Porque nós todos, quando assistimos à tomada de posse do atual Presidente da República e com o programa de combate à corrupção, dissemos que sim, desta vez há seriedade para combater a corrupção. Ora, mas tudo está a ser provado que afinal aquilo era exatamente a afirmação política do poder do Estado, como eu sempre disse. Então, A questão está aqui, não podemos fugir. Eu não estou a fugir disso. Não vamos olhar, por exemplo, para um município que tem uma escola. Mas essa escola foi aprovada, integrada no programa do PIN, foi aprovada. Quem aprovou essa escola? As estruturas centrais foram lá fiscalizar para ter dado se essa escola assim pode ser construída nessa localidade com o número da população que tem. Não foram. Eu olho para o nosso sistema de governo. O nosso sistema de governo tem um titular de poder executivo. Ou seja, o poder executivo é unipessoal. Todos são os auxiliares. O que os auxiliares fizerem de bom, os louros são seus. De errado, também assume os seus erros. E é isto que há. O administrador municipal é auxiliar do titular de poder executivo. O governador é auxiliar do titular de poder executivo. Porque o titular de poder executivo tem um mando sobre o administrador comunal. Percebe? E tudo o que for feito para essas entidades locais reflete ao titular de poder executivo. Logo, eu não posso pegar naquele auxiliar e tratar uma questão dessa natureza que é de fundo, estrutural até, porque estamos a falar da corrupção. Eu tenho que olhar para o titular do poder executivo, porque é ele que tem que adotar medidas para pôr fim a esta festa. Se ele não adota medida, a culpa é dele. Se ele não consegue estruturar de forma que esses programas locais sejam cumpridos e que produzam, de facto, efeito na vida das pessoas, é a ele que temos que cobrar isso, não é outra pessoa. Eu penso que nós temos é que nos situar de acordo com o nosso sistema de governo, responsabilizar politicamente o titular do Poder Executivo, que ele depois busque a responsabilidade dos seus auxiliares.
Para Sérgio Calundungo, especialista em projetos de desenvolvimento, os escândalos que se assistem com a implementação do Plano Integrado dos Municípios refletem a fragilidade das políticas públicas e das instituições do país.
É ver ultimamente como nas redes sociais o cidadão vai colocando imagens de, olha, a obra tal do PIN custou X, e isto está a suscitar um debate muito interessante na sociedade. Eu sempre disse, e sou daqueles que defendem, que mover a administração local, a grande fonte não é o dinheiro que se pode dar na mão dos administradores, mas a informação se dá na mão de muitos, ou seja, não é o dinheiro na mão de poucos, mas a informação à mão de todos é que vai permitir que a governação seja muito mais eficiente. Reparem vocês que o nível de indignação e de cobrança que os cidadãos estão a ter a partir do momento em que, com um simples fato, que estava previsto por lei, sempre que há uma obra pública, vocês têm que ter uma placa a dizer quanto custou, quem é o empreiteiro, quem é. Só isto, imaginem o que está a suscitar. Pergunto-me o que aconteceria se os nossos orçamentos fossem públicos, se vários programas que vocês citassem fossem feitos e, em paralelo a isto, com ampla disponibilidade de informação aos cidadãos. Nós iríamos saber. O poder destes programas não está na quantidade de dinheiro que eles têm, mas sim na quantidade de informação que eles disponibilizam aos cidadãos. Aí o debate seria super informado e o cidadão, e não a chuva, seriam os melhores fiscalizadores disto. Nós não teríamos de precisar da COVID ou de outros males para perceber a fragilidade das nossas políticas públicas.
Sérgio Calundungo chama a atenção para o renascer da acumulação primitiva de capitais, um fenómeno que continua a contribuir para o acentuar das desigualdades sociais nas comunidades rurais.
Não pude resistir a partilhar com o auditório uma frase de um sociólogo brasileiro que era muito interessante. Ele dizia que, e aplica-se o caso angolano, que nós vamos ter, se não tomarmos as medidas claras, uma sociedade dividida em dois grupos, né? Aqueles que têm tudo, mas depois não dormem. Dois grupos que não dormem. Uns que não dormem porque têm medo de que os que não têm nada lhes podem roubar. Uhum. E os que não têm nada também não dormem porque têm que pensar como vão poder ter aquilo que está com os que têm tudo. Vamos ter aqui sérios problemas de insônia, né? Os que têm não conseguem dormir porque têm medo dos que não têm.
No fundo, ninguém
e os que não têm também não conseguem dormir porque estão preocupados a ver como vamos conseguir aceder àquilo que os que têm.
O analista Osvaldo Mariano é de opinião que o comportamento desviante que caracteriza os governantes angolanos encontra nestes programas a oportunidade soberana para se apoderarem de forma impune do erário público.
Já se disse aqui que seria normal não existir tendências de desvio. Porquê? Porque voltamos outra vez à questão do comportamento. O nosso comportamento é desviante. O nosso comportamento individual, pessoal, cívico. E aliás, falamos muito dos deficientes físicos, mas nós viramos uma espécie de deficientes
morais.
Cívico.
E morais.
Sim, a nossa atitude permanente é o chegar aqui e coisas às vezes que, medidas, se for apenas uma folha de papel que eu tiro de uma resma, não se dá valor. Mas se tirar 10 folhas permanentemente, todos os dias que eu ouvir a rádio, tiro 5 folhas, estou acabando uma resma de papel. E então é este o nosso comportamento. Nós pensamos que o pouco não faz efeito nenhum. E quando se trata de coisas públicas, então é ainda maior o nosso comportamento desviante.
Claro.
E foi acusado.
Osvaldo Mariano lamenta o facto das administrações municipais terem sido transformadas em palcos de roubos que encontram proteção das próprias autoridades centrais.
Na região do Kwanza Sul, quando se falou dos programas de desenvolvimento municipal, num outro período da nossa história, quando começamos a pensar no desenvolvimento dos municípios, o Kwanza Sul ficou logo tipificado na lista do conjunto dos seus administradores, 5 tinham tido um comportamento desviante. E a par disto, estou a passar em serviço para uma administração municipal do Porto Ambuim, queria contactar um dos administradores à época e estou a encontrar a senhora empregada de limpeza. Diz-me, não, essa senhora já lhe tiraram. Porquê? Não, roubou. Esta senhora, o descrédito das instituições. E então, aqui esta atitude, e sobretudo quando o contexto é de um voluntariado, é muito perigoso. Lideranças voluntariosas que se apresentam dentro do processo. Porquê? Porque dizia bem a lei de 2003, a lei de base de proteção civil. Onde é que estão estas instituições que, quando chega o momento, são chamadas no momento para irem tomar situações? É o caso dos militares. O militar permanentemente é um militar. E nós que trabalhamos em matérias de planeamento, diz que o primeiro planeamento, a eficácia do planeamento, mede-se na partida do primeiro carro. Quando o primeiro carro, nós vamos fazer uma missão daqui para a província de Kwanza Norte, o primeiro carro, logo aqui as bombas, já um acidente, começa ali a matéria de planeamento. Então, é preciso dizer que as instituições, quando estão investidas de alguma responsabilidade, e aqui a lei, nós temos uma instituição que falava da proteção civil, neste momento, eram os elementos a serem chamados a todas as dimensões e poder reagir. Porquê? Porque quando o contexto é muito confuso, é misturado, então há este tipo de aproveitamentos. Porquê? Porque o controle também foge. E então as pessoas vão ver, bem, foram disponibilizados X valores. O que é que nós vamos fazer com estes dinheiros? Não, é mobilizar isto e aquilo. Entrega-se a um trabalho de amadorismo.
Entretanto, o deputado da UNITA, Raul Danda, considera que o desenvolvimento dos municípios podia representar a melhoria da qualidade de vida das comunidades locais. No seu entender, não é isto que está a acontecer.
É que quando nós olhamos para aquilo que é a vontade, digamos assim, expressa, aquilo que se diz, que nós queremos fazer isto e aquilo, e olhamos para resultados, os resultados nunca estão alinhados com aquilo que são os objetivos traçados. Esta aqui é a complicação. Nós queremos, de facto, fazer um desenvolvimento nos municípios. Mas, entretanto, nós não estamos a olhar para coisas simples, que são estradas. Nós ainda temos, agora vimos recentemente, fruta a apodrecer nos municípios. No Bando Luís apodrece fruta. Vamos ao Ila, vamos às províncias do centro do país. Não temos sequer condições de fazer escoar os produtos agrícolas para os principais centros de consumo. E nós não podemos começar por utilizar o dinheiro se o problema é desenvolver municípios. Não é estarmos a fazer a casa para o administrador, primeiro fazer a casa, uma casa mais bonita para a polícia. Nós, há pouco tempo, na Assembleia Nacional, aprovamos uma lei que confere autonomia administrativa, autonomia financeira portanto, à Polícia Nacional. Defendemos isso, que a polícia tem de controlar os seus recursos para poder fazer aquilo que é necessário para o melhoramento do seu trabalho. E nós queremos ver que o dinheiro que desenvolve os municípios vai fazer com que o nível da população suba. E não é isso que está a ver. E estamos outra vez a entrar naquele sistema a que estávamos habituados no tempo do presidente Eduardo dos Santos, não é? É que os dinheiros são gastos, mas não sabemos como é que este dinheiro está a ser gasto. Não há justificação. E nós continuamos a ver exatamente os mesmos níveis de pobreza, exatamente os mesmos níveis de desgraça. Então, o que é que o dinheiro está a fazer? Está, de facto, a ser utilizado? Os gestores estão, de facto, a utilizar o dinheiro para aquilo que é necessário?
Finalmente, Raul Danda afirma que os vícios da governação do partido no poder são um reflexo das práticas de corrupção que têm nas administrações municipais o ponto de passagem e de justificação dos recursos que são utilizados, mas com outros destinos.
O grande problema é que o país está habituado a que se... Há um ponto onde se pensa e outros pontos onde apenas se executa. E aí, de facto, alguma razão ligada aos vícios que prosseguem. Portanto, as pessoas vão imitando um bocadinho aquilo que o próprio Presidente da República faz. O Presidente da República fez modus operandi, modus facendi, fazer adjudicações diretas para tudo. E... nas províncias também vai-se fazendo a mesma coisa. Os administradores municipais ficam para poder implementar, para dizer que isto está a ser feito no meu território. O que é mau, porque o que devia acontecer era, se a experiência é resolver os problemas locais, as coisas deviam partir dos próprios municípios. Então, seriam os municípios a dizer quais são as suas necessidades e procurar recursos para realizar as despesas tendentes a minimizar estas necessidades, que é das escolas. Alguém pensa que é preciso fazer uma escola de 12 salas no internato local e faz. Por isso é que nós andamos por aí e encontramos escolas que não têm utilidade absolutamente nenhuma. Porquê? Porque nós ainda temos uma governação no país que confunde claramente escola com ensino. Quando a escola é uma infraestrutura, o ensino é um sistema. É o ensino que leva ao aprendizado. E nós continuamos, infelizmente, a ver esta situação, que os municípios são apenas ponta de passagem e de justificação dos recursos que são utilizados e que têm outros destinos.
Raul Danda, Sérgio Calundongo, Lindo Bernardo Tito e Osvaldo Mariano foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.